A música não para. All the hits. Play here. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que está ligado na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV, começa agora por aqui mais um 3 em 1 para que a gente possa analisar a fundo os principais fatos e notícias políticas do dia. Hoje, quinta-feira, com cara de sexta-feira, véspera de feriado, dia da mentira, mas para falar as verdades aqui para as nossas excelências, os nossos ouvintes e espectadores, estão Amanda Klein, diretamente aqui em São Paulo, Marco Souza, Curitiba, Paraná, e ele, Jorge Serrão, ao meu lado, aqui nos estúdios da Panflix em São Paulo. Sem mais delongas, vamos aos destaques do programa de hoje. Presidenciáveis lançam carta pela democracia e excluem políticos da esquerda. Arthur Lira defende compra de vacinas pelo setor privado. O 3 em 1 também destaca o reajuste exorbitante de gastos na Câmara dos Deputados. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que vocês participem conosco aqui do programa, respondendo à pergunta do dia. Você apoia que o setor privado adquira vacinas? Envie seu vídeo na horizontal para a gente de até 30 segundos e anota aí o WhatsApp da Jovem Pan. 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar, 119-3117-0620. Essa mesma pergunta está no formato de enquete no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá agora, gente, no www.jp.com.br e participe conosco do programa. E você que está por aí no Twitter querendo participar, a nossa tag é aquela tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira santa está no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, porque nesta quarta-feira, mais conhecida como ontem, seis presidenciáveis lançaram uma carta-manifesto em defesa da democracia. O texto é assinado por Ciro Gomes, Eduardo Leite, João Amoedo, João Dória, Luiz Henrique Mandetta e o apresentador Luciano Huck. Os signatários argumentam que o regime democrático está ameaçado e que exemplos não faltam para mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras sempre que as sociedades se descuidam. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi convidado a assinar a carta, mas alegou razões contratuais do escritório em que trabalha para não chancelar o texto. A empresária Luísa Trajano também teria negado a assinar a carta. Nem Lula, Fernando Haddad, Flávio Dino ou Marina Silva foram chamados. A avaliação dos seis presidenciáveis é que a esquerda estaria em outro campo político. Agora eu quero saber o seguinte dos nossos três comentaristas. Tem aí um simbolismo nessa carta, né? Um certo simbolismo mirando 2022. Mas para que essa frente ampla aconteça, alguém precisa desistir, né? E aí, Mark, quem é que desiste?
Primeiro que a esquerda não está fora da carta, não. O Ciro Gomes é de esquerda, o PDT é um partido de esquerda. O Ciro foi ministro do Lula um tempão, então a esquerda está sim nesse campo. O Ciro tenta enganar as pessoas que ele pode ser aí um nome de centro. Não o é. Ciro é um homem de esquerda. E veja, a carta fala que a democracia brasileira está ameaçada. E eu pergunto, qual o fato concreto? O que aconteceu de fato para termos um rompimento democrático? Eu peço apenas um exemplo. Tem até uma bravata ou outra, palavras malditas, mas fato concreto não tem. Os que assinam essa carta lançaram ela como um contraponto a uma escalada autoritária que estaria em curso. Veja que isso seria embasado nas mudanças dos comandos das Forças Armadas. A mudança aconteceu de forma legal, feita com base na Constituição, previsto entre os poderes do presidente da República, e o episódio só serviu para reforçar que as Forças Armadas são instituições sólidas que refutam qualquer tipo de rompimento democrático. Esse episódio só mostrou isso, inclusive a avaliação de gente da própria esquerda. E outra coisa, esse pessoal aí que assinou a carta, vamos falar aqui do Ciro, comecei falando dele, vamos aprofundar no Ciro. O Ciro é um autêntico coronel do interior, o que vem falar de democracia? O Ciro é irmão daquele que jogou uma retroescavadeira em manifestantes que desaprovavam o governo dele. O Constantino nos lembrou no grupo do 3 em 1 aqui hoje, vou trazer essa indiscrição, lembrando que o Ciro Gomes elogia a democracia venezuelana. Vá se saber onde se acha democracia na Venezuela, mas o Ciro acha que é uma democracia. Né? Já foi ministro do PT, então vai dizer que o Ciro Gomes é democrata? E para terminar, a carta expôs o racha do PSDB. Né? Veja ali que o Leite e o Dória assinam o texto como presidenciáveis, o que expõe de uma vez por todas o racha do PSDB, que é um racha em três vias, né? Porque a terceira via, que o próprio PSDB já admite, via Fernando Henrique Cardoso, é uma possível aliança com Lula. Então essa carta aí foi divulgada ontem, mas serve mais para hoje, viu, Paulo? Dia 1º de abril.
Muito bem, Marcos Souza. Tem um ponto nessa carta, minha querida Amanda Klein, que me chama bastante atenção. Esse posicionamento do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro de não participar disso dá claramente a entender que ele também não vai participar das eleições no ano que vem, né?
É, por enquanto ele está passando ao largo dessa corrida presidencial e é possível que continue assim, que fique mesmo na iniciativa privada, que tenha optado por esse caminho, que também é absolutamente legítimo. Agora, eu gostaria de interpretar ou analisar esse manifesto principalmente sob dois aspectos, Paulo. Primeiro, o aspecto de defesa da democracia numa semana em que palavras como golpe, autogolpe e ruptura institucional frequentaram com grande intensidade o noticiário depois que o presidente Bolsonaro demitiu seu ministro da Defesa, o Azevedo Silva, e também destituiu os comandantes das três Forças Armadas. Numa primeira leitura mais superficial, como fez o Mark, pode parecer uma coisa absolutamente corriqueira e, de fato, é prerrogativa do presidente. Mas nos bastidores, nas entrelinhas, tem uma mensagem muito mais forte. Abriu a maior crise militar desde a redemocratização. Houve grande descontentamento entre os militares nas Forças Armadas, né? E junto a isso, ontem foi o dia de lembrar os 57 anos do golpe militar que jogaram o Brasil nesses 20 anos, né, de uma longa e tenebrosa noite em que liberdades e direitos foram suprimidos e tortura e morte viraram política de Estado. O que Bolsonaro tentou fazer foi uma interferência política nas Forças Armadas para buscar respaldo entre os militares, para criticar, por exemplo, medidas restritivas de governadores. E as Forças Armadas deram um recado muito enfático que não vão participar de qualquer aventura golpista ou que passe ao largo da Constituição. Então, nesse sentido, o presidente Bolsonaro perdeu. E é isso que o Manifesto pela Democracia deixa claro no trecho em que diz exatamente o seguinte, eu cito: exemplos não faltam para nos mostrar que o autoritarismo pode emergir das sombras sempre que as sociedades se dedicam e silenciam na defesa dos valores democráticos. Os golpes hoje não são como antigamente, os de 1964, com tanques nas ruas. Os golpes hoje se dão avançando sobre as instituições democráticas e testando os limites da democracia. E é exatamente isso que o presidente Bolsonaro faz. Quando o manifesto fala em consciência democrática, esse é o título, eu acho que é muito feliz, é justamente a consciência que o presidente não tem ao constantemente xingar os jornalistas, adular torturadores e a ditadura militar, ao confundir deliberadamente medidas restritivas tentativas de governadores com estado de sítio ou estado de defesa, ao querer armar cidadãos para supostamente resistir a governadores ditatoriais. Então, é esse tipo de mensagem, ao duvidar de eleições legítimas da democracia. Então, é esse tipo de mensagem que confunde e testa a democracia a todo instante.
Agora, minha querida Amanda Klein, vou apertar um pouquinho e vou jogar pimenta no debate. Eu quero saber o seguinte, Ciro Gomes é de esquerda ou não é?
Eu vejo o Ciro Gomes como uma figura de centro-esquerda, até isso que o Constantino colocou no nosso grupo, é verdade, né, que ele disse que a Venezuela é democracia, isso foi falado numa entrevista no final do ano de 2018. Eu acho que é um erro, claramente não é uma democracia, mas eu acho que o Ciro Gomes até aqui deu provas de que é uma figura democrática, sim, ele sempre respeitou a democracia, ao contrário do presidente Bolsonaro, que já fez muitas menções, né, muito mais antidemocráticas do que essa da Venezuela. Por exemplo, no impeachment da presidente Dilma, quando ele exaltou o coronel Brilhante Ustra, um notório ditador, torturador, do regime militar.
Tá respondido. Já vejo que o Marcos Souza está já se mexendo, já começo a perceber aqui nos estúdios da Panflix que isso incomodou o nosso querido Mark, mas agora é hora de ouvir o nosso Jorge Serrão, em seguida eu passo para o Mark, mas eu quero já saber, Serrão, você concorda com a opinião da Amanda em relação ao Ciro ou não?
Não, o Ciro é esquerda declarada. Agora, vou dar um cavalo de pau feio nessa discussão, aproveitando que hoje é 1º de abril e dia da gente que pode falar a verdade. Não temos democracia no Brasil. Democracia que temos aqui, ela é formal, mas do ponto de vista real da democracia, do conceito democrático, não temos. Não temos segurança jurídica, não temos exercício da razão pública, que são pressupostos básicos para a democracia. A gente tem muita demagogia. O que temos aqui é uma oclocracia, o governo de ladrões, ou uma cleptocracia, como já definiu muito bem uma vez o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Não sei se ele hoje confirmaria o que ele já disse, mas isso está gravado e tem vídeo mostrando isso. Cleptocracia, o Brasil é governado por bandidos, por ladrões, governo do crime institucionalizado, aquilo que eu disse ontem e repito, associação delitiva entre bandidos de toda espécie e a máquina estatal. Sem a presença do Estado, o crime não se organiza. Então, quando você tem crime organizado, infelizmente, você não tem democracia. Tem só aspecto de democracia. E essa carta é uma enganação. Essa carta de ontem, desses presidenciáveis, ela é apenas um desenho do que está sendo desenhado como estratégia política, que é o quê? Eles querem descobrir e inventar um candidato de centro-esquerda que até agora não foi arrumado. Ninguém sabe quem pode ser. Aposta-se numa polarização entre o Bolsonaro e o Lula, mas o caminho do meio não está desenhado. E os analistas apostam que esse seria o caminho certo a ser percorrido. O problema é achar o candidato para encarar essa briga.
Quem falou muito no Brasil sobre cleptocracia é o professor Modesto Carvalhosa, né, Serrão? Falou
também
bastante sobre
isso. Em seu livro,
inclusive. É verdade. Marcos Souza, vai lá, querido. Eu já sei que você vai discordar da Amanda, então manda a bala.
Eu pedi só um fato concreto de rompimento democrático no Brasil. A Amanda não apresentou nenhum. Ela falou das opiniões dela, porque tal fala levou a isso, porque a crise militar... Essa crise não existiu, Amanda. Essa crise foi inventada pela imprensa, que é a prova. A manchete da Folha de São Paulo. Mercado ignora a crise militar e Bolsa sobe 1,23%. Então, o mundo real, que o mercado representa, inclusive, sabe que isso é narrativa vendida pela imprensa. Parte da imprensa que tem uma militância forte no campo da esquerda e que qualquer vírgula que o presidente faz tenta construir uma história de golpismo. Essas palavras golpe aí foram trazidas pela imprensa. Alguém do exército falou em golpismo? Eu pergunto aqui aos espectadores, aos comentaristas, a todo mundo que nos acompanha. O exército falou em golpe? Alguém viu alguma movimentação em quartel? Teve tanque na rua? Então, gente, vamos falar de mundo real. O mundo real é o mundo que o Brasil tem uma democracia que tem problemas, é verdade, mas eu discordo do Serrão. É uma democracia que precisa ser fortalecida, precisa avançar. A solução para a democracia é sempre mais democracia, então nós temos que resolver o problema nosso. Vamos ter que resolver. E não há nenhum rompimento democrático iminente agora.
Amanda Klein.
As Forças Armadas são baseadas num princípio de hierarquia e disciplina. Dificilmente alguém fará críticas abertas ao presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. Mesmo assim, hoje tem um artigo muito ilustrativo do Rigo Barros, que além de general foi porta-voz do governo Bolsonaro, acho que, se não me engano, até foi o Mark que defendeu aqui essa semana, né, a volta do porta-voz, não sei se eu estou me confundindo ou não, Mark, depois você me diga se eu falei alguma besteira ou não, mas ele publicou um artigo muito crítico falando justamente sobre essa tentativa de politizar as Forças Armadas e de politizar os quartéis. Se você falar com qualquer fonte, qualquer general nos bastidores, eles vão te confirmar isso. E a maior confirmação disso foi a decisão dos comandantes das três Forças Armadas pedirem para sair em solidariedade ao Fernando Azevedo e Silva e em solidariedade ao comandante Edson Pujol do Exército. Então, todos esses são indicativos e são simbologias, são simbolismos muito fortes de que houve uma crise militar, de que houve um descontentamento, uma insatisfação grande dentro das Forças Armadas com essa decisão do Bolsonaro inédita, repito, desde a redemocratização, de demitir o ministro da Defesa e os comandantes das três Forças Armadas. Então, essa insatisfação está patente, está implícita nas Forças Armadas. Eles não aceitaram embarcar nessa canoa do Bolsonaro, que queria que eles dessem respaldo às críticas contra as medidas restritivas dos governadores e ainda criticassem o STF pela decisão de anular as condenações do Lula. Os militares não vão fazer isso mais uma vez. E, de novo, repito, os golpes de hoje não são como os de antigamente. Eles testam as instituições democráticas e tentam enfraquecer, emparedar essas instituições o tempo inteiro. E é isso que o Bolsonaro faz quando ele coloca em dúvida a liberdade de imprensa, a legitimidade das eleições, que ele já disse que tem provas de que ele poderia ter ganhado no primeiro turno, nunca apresentou essas provas até hoje, ao tentar armar os cidadãos, ao participar de atos antidemocráticos. Então, okay, são Amanda. Vários pequenos fatos que vão se formando. E para bom entendedor, meia palavra basta. Em vez
Amanda,
de olhar
vamos
sua
lá,
corte,
Amanda,
se a
perdão.
Gente olhar o filme inteiro, isso fica muito claro.
Vai lá, Mark.
Tá bom. Não, vamos lá, Amanda, vamos lá. Tentar armar os cidadãos. Isso é um absurdo, você está falando. A lei prevê isso. Os cidadãos votaram, você lembra muito bem, nos anos 90, e decidiram que sim, se tem o direito do Brasil de comprar armas. Então o presidente está só... fazendo o que a população já decidiu. Outra coisa, nós somos jornalistas, Amanda, temos que ter cuidado com as palavras. Você sabe muito bem o que significa golpe. Golpe significa quando você rompe com o sistema posto. Qual rompimento houve de fato? O presidente tem a prerrogativa legal, está na Constituição, de fazer a troca. Ah, foi inédito. Tudo bem, foi inédito. Mas não há golpe. Essa palavra não pode ser usada. Você sabe disso, Amanda. A etimologia da palavra golpe e o que ela significa de fato não cabe a esse momento. Você pode ter uma opinião, ah, foi errado, foi inédito. Até concordo.
Eu agora, não usei essa palavra golpe. Eu não usei essa
você
palavra.
Você usou
golpe,
a palavra golpe
eu
agora?
Que
você falou muito em golpe. Você falou em golpe, você falou várias vezes.
Há uma tentativa de enfraquecer as instituições democráticas. Eu não acho que o Bolsonaro vai intervir nas Forças Armadas e vai dar um golpe amanhã. Em nenhum momento eu falei isso. Mas ele tem uma grande dificuldade em conviver com a democracia e com os limites que a democracia impõe ao seu poder.
Queridos, deixa eu ouvir um pouco o Serrão sobre isso. Vai lá, Serrão.
Vamos lá. Golpe é quando, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal, que se acha cúpula do Poder Judiciário, mas não é, toma decisões que afrontam o que está claramente escrito na Constituição. Então isso é golpe. Isso é um rompimento das instituições democráticas. Isso aconteceu. Tem vários. Se pegar a lista, a lista vai ser longa. Outro dado grave da democracia brasileira, 618 mil pessoas foram assassinadas entre 2007 e 2017 no Brasil. Isso aí é um genocídio, isso sim é a carneficina. É o governo do crime organizado que manda no Brasil e que está matando os brasileiros, agora tendo como competidor tão desleal quanto ele a Covid-19. Então isso é grave, esses assuntos têm que ser discutidos com mais seriedade por todos.
Perfeito. Queridos, podemos girar a pauta aqui? Vamos nessa? Olha só, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está pedindo que os deputados aprovem o projeto que deve ser apreciado pela Casa e que permite que o setor privado compre vacinas para aplicar em seus funcionários. O deputado diz que não há conflito de interesses com a vacinação pública, já que o Ministério da Saúde já fechou contratos para a compra de mais de 500 milhões de doses. Recentemente, o Congresso aprovou e o presidente Jair Bolsonaro já sancionou a lei que permite que as empresas comprem vacinas, mas determina que elas sejam doadas ao SUS. A gente já debateu algumas vezes esse assunto aqui, mas é uma boa novidade, não é, Serrão?
Sim, com certeza. Até porque a gente tem que colocar em prática aquilo que foi prometido na campanha eleitoral de 2018, que levou Bolsonaro ao poder, aquela frase do Paulo Guedes.
mais Brasil e menos Brasília, menos Estado e mais participação da iniciativa privada. Então, quando a iniciativa privada se dispõe a pegar o dinheiro dela e fazer um investimento que vai ser um gasto social direto, beneficiando seus empregados e aliviando o recurso público estatal, isso tem que ser comemorado com toda certeza. E se sobrar e puder doar vacinas para o setor público, maravilha. Mas temos que pensar nisso. O poder público tem que passar a revisar seus gastos. Desperdiça muito dinheiro e a iniciativa privada, em muitas situações, ela sabe empregar melhor o seu recurso.
Qual a sua opinião, Mark?
Eu gosto da ideia, já falei aqui várias vezes, já era para ter sido votado ontem, né? Aí teve uma discussão lá, não houve acordo do texto final e ficou para a semana que vem. Que pena, né? Tinha que ser votado o quanto antes. Agora, Paulo, eu acho que o texto podia avançar mais, já que está em debate ainda, os deputados poderiam avançar mais no texto. Porque por mais que, por exemplo, já se avançou em não ter que doar tudo ao SUS, né? Depois que a população for imunizada, por exemplo... Ainda se tem lá o critério de comprar e metade ser doada e metade usar nos empregados. Eu acho que a iniciativa privada tem que ter mais liberdade ainda de comprar a vacina para poder aplicar nos seus empregados, nos seus colaboradores. Porque, veja, você acaba ajudando o SUS também quando você tira essas pessoas da fila. E o que nós temos que correr agora é correr contra o tempo para vacinar o mais rápido possível. A iniciativa privada não tem toda a burocracia de compra que tem o Estado brasileiro. Então nós temos que dar agilidade a isso e você, sim, ajuda o SUS quando vacina alguém e quando você tira alguém da fila. É isso que nós temos que perseguir. E é importante também falar ali que tem uma discussão sobre de que laboratório se pode comprar, né? E o texto prevê lá que qualquer laboratório que tenha reconhecimento de alguma agência do mundo pode fornecer aí para a iniciativa privada. Vamos ver como é que isso vai se dar na prática. Essa é uma questão bem importante, porque tem que comprar a vacina, mas comprar a vacina que funcione também.
Agora, Amanda, faltam chegar as vacinas, né?
Faltam chegar as vacinas. Eu acho que o Brasil é um caso a ser estudado, Paulo. É o único país no mundo em que o setor privado quer competir com o setor público para furar a fila da vacina e ter privilégios. Quer dizer, no momento de escassez de vacina, em que a gente vê a dificuldade que o governo tem, porque já entrou atrasado nessa fila de vacina, para garantir as doses e ainda garantir o cumprimento do cronograma de vacinação, você ainda vai ter a concorrência, a competição do setor privado. O SUS, ele estabelece, usa um critério técnico, científico para formar essa fila, não é uma fila de privilegiados, entram primeiro na fila os mais velhos, as pessoas com comorbidade, as pessoas do grupo de risco, depois as pessoas mais expostas, como professores, gente da área de educação, profissionais de segurança, então essa fila segue um critério, uma lógica científica, e aí vem o setor privado, as grandes empresas, né? E é bom a gente deixar claro aqui que a justificativa é, bom, nós vamos beneficiar os trabalhadores brasileiros, será mesmo? A maior parte dos trabalhadores brasileiros não trabalha em grandes empresas, empresas ricas, a maior parte trabalha em pequenas e médias empresas e grande parte desse contingente é de trabalhadores informais e esses trabalhadores então não serão beneficiados, não serão privilegiados. Então você vai ter uma casta de trabalhadores, de funcionários privilegiados sendo vacinados primeiro porque são empregados de grandes empresas e os seus parentes e familiares também poderão ser vacinados primeiro na frente dessa fila e o resto da população brasileira tendo que esperar mais tempo na fila do SUS. Quer dizer, isso num contexto normal, ok, ótimo você ter vacinas no setor privado. Agora, num contexto de pandemia, que está todo mundo correndo atrás da vacina, isso não faz o menor sentido. Eu até conversei com alguns infectologistas aqui, o doutor Júlio Proda me disse que isso não é adequado para esse momento, nem os fornecedores irão aceitar, principalmente no caos em que vivemos, né? Nós temos que priorizar quem tem mais risco de hospitalização, depois quem tem maior risco de transmissão. Se essa vacina fosse doada, se a intenção é ajudar a beneficiar o Brasil, então se doe essa vacina para o SUS, vacine primeiro os idosos e o grupo de risco e depois isso vai fazer com que a economia ande mais rápido naturalmente, porque você vai ter menos gente internada na UTI e a economia vai poder reabrir. Então eu não vejo lógica nessa tentativa, nessa intenção do setor privado, sinceramente. Okay. Só parece que quer levar vantagem.
Marque depois o nosso serrão, vou pedir para vocês serem mais objetivos. Vai lá, Marque.
Vamos lá rapidinho. Amanda acha que é uma casta de privilegiado quem bate ponto em carteira assinada, que são essas pessoas que vão ser beneficiadas com as vacinas compradas pelas empresas. Veja, Amanda, primeiro o seguinte, não é critério científico único o modelo que o Brasil escolheu. Há países como a Indonésia, por exemplo, que escolheu começar a vacinação pela força de trabalho. Então, há discussão no mundo científico sobre a lista ideal. Eu não quero nem discutir isso aqui, mas só para deixar claro que não é científico como você crava aí e ponto. E é importante, sim, que mais pessoas sejam vacinadas ao mesmo tempo. A imprensa critica a todo momento o governo. O governo não consegue comprar vacina, o governo está atrasado na vacinação, o governo não assinou o contrato no tempo certo. Aí, quando a iniciativa privada quer resolver, então, parte do problema que ela puder resolver, também está errado. Então, nós temos que chegar a uma solução. Infelizmente, nós temos que tentar todas as formas que seriam possíveis. Claro que seria ideal que o SUS vacinasse todo mundo, mas isso não vai acontecer tão cedo. Então, se a iniciativa privada puder ajudar nisso, ela tem que poder ajudar.
Jorge Serrão. Um ponto muito salutar. Será que a vacina comprada pela iniciativa privada vai custar mais barato do que a comprada pelo governo federal, governo, estados e municípios? Essa é uma pergunta. Essa concorrência pode ajudar a gente a desvendar aí se não estamos tendo gasto inútil. E o ponto fundamental, prioridade de vacinação tem que ser para os idosos e para os jovens. Estamos esquecendo muito dos jovens. A nossa garotada precisa estudar, precisa estar tranquila para ir para a escola, sabendo que ela está imunizada, e seus professores também.
Muito bem, eu quero saber de você, você que está nos ouvindo agora através do rádio, você que está nos acompanhando pela Panflix e pelos nossos canais no YouTube, se você apoia que o setor privado adquira, possa comprar as vacinas, entra agora no www.jp.com.br e participe da nossa enquete. O Brasil não pode mais esperar. Confira o depoimento de Paulo Soumutti, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.
O Brasil não pode mais esperar.
Os brasileiros parecem ter compreendido a importância e a urgência da reforma administrativa, da tributária, bem como os benefícios de mantermos o equilíbrio fiscal. Ao suprimirmos privilégios com uma reforma administrativa, aumentaremos a produtividade e a eficácia do Estado. Ao simplificarmos o sistema tributário, dando maior transparência, favorecendo o empreender e especialmente desonerando os mais pobres, daremos um enorme passo na direção de um Brasil novo, mais simples para se empreender, melhor para se viver, mais justo e inclusivo. É importante que o Congresso cumpra o seu papel de modernizar o Estado. Entregue essas reformas necessárias ainda este ano.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Você pode se deliciar com os melhores pratos da gastronomia francesa na sua casa. Freddy em Delivery. Disponível nos aplicativos e pelo telefone 3167-0977. 3167-0977. Estamos entregando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Freddy, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. E nas redes sociais, @ Restaurante Freddy.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor das avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia. Há uma situação de trânsito carregado em direção à marginal do Rio Tietê. Os motoristas têm ali no acesso um trânsito um pouco mais pesado, assim como no cruzamento com a Avenida do Estado. Passando este ponto e também já ingressando na Ponte das Bandeiras em direção à Zona Norte, aí sim são boas as condições, os motoristas não encontram maiores dificuldades. No outro sentido, para quem deixa a região da Brasleme, Voluntários da Pátria, e pretende chegar à região central, pode acessar facilmente a Santos Dumont, apenas um pouco mais à frente na alça de acesso da marginal do Rio Tietê, especialmente para quem pretende seguir em direção ao centro. Ali tem um pouquinho mais de trânsito, um trânsito um pouco mais carregado, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Passando o cruzamento com a Avenida do Estado, aí sim os motoristas têm uma condição bem mais favorável. Agora, uma outra informação: haverá um site para cadastro obrigatório dos profissionais de educação que começarão a ser vacinados em São Paulo contra a Covid-19 a partir do dia 12 de abril. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, os servidores só poderão receber a primeira dose da vacina após o sistema validar o registro e gerar um código que deverá ser apresentado nas unidades de saúde dos municípios. Na primeira etapa, serão vacinados 350 mil profissionais com 47 anos ou mais, que atuam desde creches ao ensino médio, nas redes estadual, federal, também nas redes municipais, assim como na rede privada. De acordo com o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, a vacinação só é para quem está ativo e trabalhando efetivamente nas escolas, inclusive profissionais que estão com contratos ativos, mas estão com licença por algum motivo. Não entrarão na vacina neste primeiro momento. A prioridade é para quem está na sala de aula.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 30 minutos, virando agora 5 horas e 31 minutos da tarde desta quinta-feira. Olha, gente, em meio à crise fiscal, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, em ato assinado pelo presidente Arthur Lira, determinou o aumento de 171% do valor de reembolso dos parlamentares em procedimentos médicos. Antes da decisão, o valor máximo de ressarcimento era de 50 mil. Agora, os deputados poderão ter até 135 mil reais devolvidos pelo Poder Legislativo. A mesa diretora se baseou na variação de custo médico hospitalar, a chamada inflação médica, para estabelecer o reajuste. Agora, eu quero perguntar para vocês se essa inflação médica existe para quem nos assiste e nos ouve. Amanda, você começa.
Sabe quando existe, Paulo? Quando a gente tem que pagar o convênio, o reajuste anual do convênio, e a gente vê exatamente o tamanho dessa inflação médica. Isso para quem pode pagar convênio, né? Porque a maioria dos brasileiros depende do SUS, que, aliás, está nos salvando em meio a essa pandemia. Mas os senhores excelentíssimos deputados, eles vivem no Brasil à parte, numa realidade à parte, onde você tem emendas parlamentares a rodo, mesmo com orçamento super restrito e apertado. Você pode aumentar os gastos médicos. Isso porque as nossas excelências já contam com excelente seguro médico, com bastante subsídio. Você ainda tem médicos no departamento médico dentro da Câmara dos Deputados, com máquinas modernas para realizar exames. E ainda assim eles querem reembolso, ressarcimento das despesas médicas. Como você disse, passou de 50 mil reais, que já é muito, mas agora mais que dobrou, 135 mil reais. Sabe o que eu fiz, Paulo? Eu fui dar uma olhadinha lá na página da Câmara dos Deputados para saber quanto custa para o bolso do brasileiro cada deputado. E aí eu encontrei alguns números interessantes, que é sempre bom a gente lembrar. Olha, o salário deles é de R$ 33.763. Ainda assim, cada deputado tem direito a mais R$ 111 mil reais por mês para pagar o salário de até 25 assessores. Uma cota parlamentar que varia de estado para estado, que depende da distância para Brasília. Então, peguei o exemplo de São Paulo, por exemplo. São R$ 37 mil reais para gastar com passagens aéreas e contas de celular, né? Isso você ainda tem diárias de viagens. Se você viajar para algum lugar no Brasil, R$ 524. Viagens internacionais fora da América do Sul, US$ 428 dólares. Ah, tem também o auxílio moradia, mais de R$ 4 mil reais, ou apartamento funcional. Então, está aí. As nossas excelências, eu acho que nisso todos nós vamos concordar. São grandes privilegiados nesse país.
E aí, Serrão, acho que eu não tenho nem o que te dizer sobre isso. Fala aí para mim.
Não, é lamentável. E esse é o grande debate que o Brasil tem que levar à frente. Estamos agora diante da maior crise econômica da nossa história, com certeza absoluta. Bagunçou tudo, desemprego altíssimo, vamos ter muito problema na retomada econômica. Então é o momento da gente rediscutir o quanto a máquina estatal brasileira desperdiça de dinheiro, quanto gasto desnecessário ela promove, privilegiando a minoria que manda nesse país de verdade, beneficiando o tal do establishment, ou estamento burocrático, cujos seus membros mandam no Brasil, as oligarquias regionais que elegem nossas excelências políticas para gastarem o dinheiro público como bem querem. Aqueles que mal organizam o orçamento público, que é uma peça de ficção. O orçamento público hoje é muito mais focado em pagar emendas parlamentares que vão financiar aventuras de deputados em suas eleições, do que efetivamente fazer o investimento público em infraestrutura. Então a gente tem que ter um amplo debate sobre esses gastos exagerados, privilegiados, que o gestor público tem no Brasil. Esses caras podem facilmente ficar em casa, o lockdown para eles é uma maravilha, o dinheiro, o saláriozinho no bolso, as verbas e as mordomias estão garantidas. E nós que somos os trabalhadores que temos que ralar, produzir para garantir o salário no final do mês, é que pagamos a conta com elevadíssimos e cada vez mais altos impostos.
Agora, meu caro Marcos Souza, muita gente diz que não, preciso renovar o meu voto, não vou votar em quem está sendo investigado pela justiça, não vou votar em quem gasta dinheiro público dessa maneira. Mas tem um ponto que eu acho que é o ponto central da discussão. Dos 513 deputados federais hoje no Brasil, 27 foram eleitos pelo próprio voto. Ou seja, o sistema eleitoral brasileiro faz com que essa bola de neve nunca tenha fim, né, Mark?
É isso. É uma conta complicada que até para nós, jornalistas, às vezes nos pegamos pensando como é que é a conta mesmo, esse entrou, esse não entrou, o tal do quociente eleitoral. E eles fazem de propósito isso, é para ninguém entender mesmo, para eles dominarem o sistema. Olha, isso é um escárnio, isso é um tapa na cara de todo brasileiro. Em meio à crise fiscal, em meio à iniciativa privada demitindo, reduzindo o salário, em meio a todo o sacrifício que a sociedade junta faz para poder cuidar de seus doentes, para poder fazer alguma medida de restrição, para tentar não espalhar o vírus e ter todos os problemas econômicos oriundos disso, eles estão em Las Vegas. Brasília é uma Las Vegas. Essa gente não tem noção alguma da realidade. São alienígenas. Como alguém tem a cara de pau, isso é a cara de pau. O Lira defendendo isso. Aumentou em R$85 mil para cada um no tal do reembolso de saúde. Sabe o que é o reembolso? Reembolso é as famosas notinhas, que volta e meia tem uma operação investigando, inclusive nota falsa, né? É só você pegar na imprensa e ver isso. Então, é a farra das notas que ganhou mais de R$85 mil para poder ser utilizado. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. E sabe o que me chama a atenção? Nenhum falou mal até agora, viu, Paulo? Pode me corrigir se tiver certo.
Observado.
Ninguém falou mal. Todos estão felizes e bem quietinhos. E, inclusive, alguns deles que defendem o SUS, né, que falam que o SUS é a salvação das pessoas, que sem o SUS nada funciona, e eu até concordo com isso, é verdade. Agora, veja, por que eles não usam o SUS? Por que os deputados não usam o SUS? Que eles são, inclusive, responsáveis por destinar dinheiro, por fiscalizar. Por que eles não usam o SUS? Essa é a grande pergunta.
Nessa hora, todo mundo se cala, né, Serrão?
Sim, e o mais engraçado é o seguinte, né? Nesse 1º de abril, o percentual do reajuste, 1,71%. 1,71% é deboche com a nossa cara, não é? Fala sério.
Essa foi bem observada. Amanda Klein, querida, vai lá.
Não, eu acho que, né, é interessante, porque nessa pauta todos nós concordamos, e eu acho que o Mark propõe um ponto muito interessante, que ele fala da farra das notas, e é exatamente isso. Muitas vezes é difícil controlar a origem dessas notas, então, vez ou outra, a gente vê no noticiário justamente alguma informação, alguma reportagem, alguma denúncia de que essas notas são mal utilizadas. Então, é mais dinheiro que acaba entrando aí no bolo, como se fosse uma verba de gabinete. Eu acho que os deputados e senadores, os parlamentares, de uma forma geral, dão um mau exemplo ao Brasil e deram um mau exemplo durante essa pandemia, porque eles não fizeram absolutamente nenhum sacrifício. Eles não abriram mão de parte dos salários, ou então podiam ter aberto mão de parte da verba do gabinete, podiam ter dado exemplos mais concretos de contribuição com o Brasil nesse momento tão difícil. Nas próprias emendas parlamentares, se a gente for olhar, o ministério que mais recebeu foi o desenvolvimento regional, ou seja, são obras nos currais eleitorais, com vistas a 2022. Ninguém está preocupado em doar para a saúde, que obviamente, ou para a educação, que são as áreas que mais precisam, que mais sofrem durante a pandemia. Então, é um péssimo exemplo, é muito difícil. E é por isso que a gente tem essa crise de representatividade. De fato, é muito difícil para o Brasil olhar para o Congresso e se sentir representado quando vê uma notícia dessas.
Nessa história, meus amigos, não tem esquerda ou direita. Tem é farra. A verdade é essa, é farra. Farra do dinheiro público que existe no Brasil. 5:39, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
Desfrute dos deliciosos pratos do Rufinos no conforto da sua casa. Bacalhau, camarão à grega, lagosta e tamarutaca húngara. Utilize aplicativo de entrega e receba em casa ou para retirada nos telefones 11 3074 8800 e 11 3074 8807. Entregas funcionando de segunda a domingo, no almoço e jantar. Rufinos Restaurante. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços, levando informações a você, motorista, que pretende utilizar agora a rodovia Ayrton Senna, no sentido do Vale do Paraíba. Há uma condição boa agora pela rodovia Ayrton Senna. O trânsito fica um pouquinho mais carregado a partir do quilômetro 24, durando apenas 4 quilômetros de extensão, mas nada que interfira na passagem dos motoristas. Seguem com absoluta tranquilidade, assim como pela rodovia Carvalho Pinto. Então, se você está na capital paulista e pretende chegar à região do Vale do Paraíba, ou então até mesmo de Campos do Jordão, praias do litoral norte, utilizando este corredor, há uma condição extremamente favorável neste momento. No outro sentido, no sentido da capital paulista, também uma condição muito boa neste instante. Rodovia Ellis Midic, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, também oferece uma boa condição, tanto no sentido dos terminais, quanto para você que desembarcou agora em Cumbica e pretende sair em direção às rodovias que dão acesso ao interior ou então até mesmo à capital paulista. Nós trazemos agora uma outra informação: a vacinação contra a Covid-19 em idosos maiores de 68 anos foi antecipada em algumas cidades da Grande São Paulo, para Caieiras, também Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires. Todos esses municípios já começaram a imunizar os idosos nesta faixa etária de 68 anos. Barueri, Carapicuíba e Franco da Rocha já haviam iniciado a vacinação para este público. No calendário estadual, a imunização de pessoas com mais de 68 anos começa nesta sexta-feira, dia 2. A previsão é imunizar cerca de 340 mil pessoas desta idade em todo o estado.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1. Seguindo aqui a pauta, gente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda em todo o Brasil decretos municipais e estaduais que proíbem a realização de cultos e missas. O argumento de Aras é de que, além de a Constituição assegurar a liberdade religiosa, a assistência espiritual é essencial para muitas pessoas enfrentarem a pandemia. O PGR ainda se manifestou na ação ajuizada pelo PSD contra o decreto do governo de São Paulo, que veta encontros religiosos presenciais. O pedido é de que a suspensão seja imediata para que, assim que possível, seja viável celebrar a Páscoa. Gente, nós estamos discutindo aqui uma burocracia, mas o vírus acho que não escolhe muito missa, culto. O que vocês acham, hein? Mark, você começa.
Olha, Paulo, eu acho que nós estamos tendo no Brasil uma escalada de atentados às liberdades individuais. O embasamento do Procurador-Geral é simples, direto e correto. A Constituição assegura, sim, liberdade religiosa, e a assistência espiritual é essencial, sim, para muita gente que, inclusive, busca apoio nesta pandemia. Aí tem o pessoal que gosta do materialismo dialético, do Deus-Estado, o pessoal da esquerda, que aproveita para tentar fechar as igrejas o quanto pode. Fazem aquelas colocações que se pode rezar em qualquer lugar. Ora, ninguém pode questionar a fé do outro. O Estado laico significa respeito a todas as religiões. E o Estado laico deve garantir e proteger a liberdade religiosa de cada cidadão. O governo de São Paulo diz que as celebrações podem ser feitas pela internet. Mas isso pode ser nocivo aos mais pobres, que muitas vezes não conseguem participar de atos religiosos online. As igrejas dos bairros mais pobres, por exemplo, não têm sequer estrutura de transmissão. Então ficam sem essa questão da fé espiritual, que é importante para muita gente. O Aras também está correto quando pede a suspensão imediata para que os templos que assim entenderem possam abrir na Páscoa. E reforço, ninguém está falando aqui que é para lotar o templo, a igreja ou qualquer outra coisa. Se reabrir, tem que tomar os cuidados de distanciamento social, de lotação máxima permitida, de usar máscara, de álcool em gel, tem que tomar todo o cuidado, claro, para que não se vire apenas um lugar para espalhar o vírus. Mas é importante sim que as pessoas tenham esse apoio religioso nesse momento. Impedir pessoas de professarem a sua própria fé é coisa de ditadura. O Dória fica assinando carta pela democracia e acha que ninguém percebe o que ele faz no estado dele. São Paulo tem algumas das medidas mais restritivas já implantadas até agora. O governador fechou tudo praticamente e os números da pandemia continuam muito ruins, só aumentam. Tem uma manchete que saiu ontem, inclusive, no portal G1, que se o estado de São Paulo fosse um país, estaria em 11º lugar no ranking mundial de óbitos da Covid-19. Então, essa é a realidade de São Paulo, que fechou tudo.
Ô Mark, mas nesse momento a missa não poderia ser televisiva?
Paulo, quem quiser acompanhar a missa pela televisão tem que fazer isso e pode fazer isso. Agora, nós não podemos impedir quem acha que só pode professar a fé dentro do seu templo. Então, falando aqui, não é nem de questão cristã. Outras religiões, por exemplo, têm que estar fisicamente no templo. Religiões islâmicas, por exemplo. Então, é isso que eu estou falando, temos que pensar em todo mundo. Não estou defendendo aqui que tem que encher a igreja, reforço, mas as pessoas que quiserem ter a liberdade de frequentar o seu templo, tomando os cuidados necessários, elas têm que poder ir.
É que o ponto é que o vírus não escolhe o templo, a religião, a missa, o culto. Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem que debater. E uma outra questão importante aqui, meu querido Jorge Serrão. E as escolas? Porque a gente vê uma atenção despendida com a questão religiosa, mas escola talvez não tenha a mesma intensidade, né, da energia que é colocada.
Exatamente. O covidão não tem religião e não tem educação. Não está poupando ninguém. E esse é o grande ponto que a gente tem que observar. Não há uma solução, não há uma medida pronta para garantir que essa é certa ou absolutamente errada para combater ou se prevenir dessa Covid-19. É um vírus terrível, um vírus que está em mutação. Aguardamos aí uma vacinação em massa para que a coisa resolva. Mas as autoridades, o Aras, a atitude do Aras, do ponto de vista de defesa da liberdade, é muito boa. Mas ele deveria também estar pensando nos comerciantes, nas crianças, nas escolas, porque deveria, eu insisto, deveria ter uma prioridade de vacinação para professores e estudantes, para que as escolas pudessem voltar a funcionar normalmente e para tirar a pressão sobre dentro dos lares. Quem tem filho jovem, quem tem filho adolescente e criança, não está aguentando a pressão dessa garotada dentro de casa. As crianças estão ficando deprimidas, desanimadas com essa realidade, e isso não é bom, isso não vai produzir um brasileiro de qualidade no futuro, não.
Muito bem. Amanda Klein, a verdade nessa história é que transferiram a culpa só para o comerciante, né? O resto vão tentando dar uma aliviada ponto a ponto.
Olha, Paulo, eu entendo, eu também sou cristã, eu sou católica, eu entendo que a Semana Santa é um momento sensível para os cristãos, para os católicos, que as pessoas têm vontade de ir à igreja ou ir ao templo, professar sua fé, mas infelizmente a gente está num pior momento da pandemia, com quase 4 mil mortos por dia. Quando o Mark falaram, vamos lotar igrejas, mas qual é o critério? Porque se todo mundo decidiu, se grande parte da população decidir ir à igreja, ao templo, então quer dizer que vários vão ficar da porta para fora, não vão conseguir entrar? Gerar reuniões de pessoas, ou grandes reuniões de pessoas num espaço pequeno, abafado, é tudo que não se quer agora. E essa justificativa, a argumentação do procurador-geral Augusto Aras, de que há um risco, uma ameaça à liberdade religiosa, ao direito de crença, simplesmente não para em pé, não é verdade. Ninguém está impedindo alguém de professar sua fé ou de professar sua religião, até porque os cristãos representam grande parte da população. Dificilmente você pode dizer que não tem liberdade religiosa aqui no Brasil. Isso é feito não para atingir, né, quando você impede as pessoas de irem ao templo, de irem à igreja, não é feito para impedir uma religião em particular, não. Ela é feita indiscriminadamente, num momento absolutamente excepcional de pandemia. Então, eu acho que um exemplo do bom cristão agora seria justamente fazer um sacrifício em prol da saúde coletiva, se reunir ou em cultos televisivos, ou online, ou pequenas reuniões em casa, por mais que não sejam recomendados pelos médicos. Agora, eu acho que é temerário, é muito arriscado gerar reuniões maiores em templos ou igrejas, que, aliás, foram o centro de surtos, o início de surtos em vários países do mundo no começo da pandemia da Covid-19. Não tem porquê agora, nesse momento.
Você, Jorge.
Claramente o Aras sofreu uma pressão política de várias religiões. Aí foi multirreligioso. Por quê? Várias religiões estão tendo problema de caixa. Está faltando dinheiro. O dinheiro está ruim para todo mundo e para elas também. Então, quando elas perdem seu público, falta grana.
Amanda?
Não, sabe o que é uma outra? Tem um aspecto político aí também. Há uma pressão, como o Jorge falou, muito grande de evangélicos. A gente tem que lembrar que tem uma vaga aí para o Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello agora no início de julho, salvo engano, no dia 5 de julho. E um dos candidatos é justamente Augusto Aras. Então, com um coelho, com uma caixa dada só, ele mata dois coelhos. Ele agrada aos evangélicos, que é um eleitorado importante, e agrada também ao presidente Bolsonaro, que quer ver todas as atividades abertas, né? É muito cioso do seu público, do seu eleitorado evangélico, né? dessa frequência de cultos e tempos, então, e ainda diz que quer um ministro terrivelmente evangélico para o STF. Então ele consegue agradar todo mundo.
A Secretaria-Geral... Oi, Marco, quer falar, por favor?
Não, vamos lá. Eu só acho lamentável o Serrão falar isso, colocar tudo no mesmo saco, como se todo pastor fosse um picareta enganando pessoas. Tem que ter respeito pela fé pelas pessoas. Se há algum outro problema, tem que ser resolvido. Mas você colocar tudo no mesmo saco, acho, inclusive, leviano, viu, Serrão? E outra coisa, viu, Amanda? É importante entender que toda liberdade individual é caçada sempre por um bom motivo. Nenhuma liberdade é caçada com alguém falando que vai te fazer algum mal. Sempre tem um bom motivo. Faz mais de um ano que nós estamos nessa do fecha tudo e os números só aumentam. Reforço aqui, São Paulo está com tudo fechado e se fosse um país, seria o 11º no mundo que mais tem mortes por Covid-19. Então, nós temos que achar soluções. Concordo quando a Amanda diz, então nós temos que, como cristãos, discutir formas de como professar a fé. Ok, o Papa, por exemplo, não estimula eventos em grande porte e a Praça de São Pedro Branco está vazia. Agora, é uma decisão individual de cada cristão a seguir o seu líder. Agora, o que a gente não pode é que a Constituição seja solapada nesse ponto. Nós temos que investir em conscientização individual, não em rasgar a Constituição mais uma vez.
Serrão, em seguida, Amanda.
Muito bem, Marco, eu não fui leviano, não. Eu não apontei pastores, eu disse todos os líderes religiosos. Isso está acontecendo mesmo. Eles falam de problema de caixa. A igreja tem que sobreviver. E quando você não tem o fiel indo lá, ela quebra. Então a questão passa também por essa questão da sustentabilidade da existência das igrejas.
Quer falar, Marco? Esse é
o objetivo.
Não, eu só acho que você não pode pegar mais uma vez o problema pontual e fazer como se fosse a regra. A discussão não é essa, Serrão. A discussão é a questão jurídica e de conscientização individual. Essa é a questão. Até porque tem muita igreja evangélica, por exemplo, que manda boleto em casa para as pessoas colaborarem, que usa a televisão para fazer isso. Então, isso não é o problema. Eu acho que a discussão não passa por aí.
Não, mas a defesa da liberdade foi garantida e eu estou pregando ela, defendendo ela o tempo todo, não é essa a questão. Agora, está muito claro que o Aras sofreu pressão política. Isso aqui, a gente tem que dizer essa verdade no primeiro
Amanda Klein.
Eu acho que é uma falácia dizer que as liberdades não estão sendo respeitadas. Todos os países do mundo, mais de 150, optaram por medidas restritivas num momento excepcional de pandemia. As liberdades não vão ser suprimidas, elas não são retiradas do cidadão. É um sacrifício que você faz em prol da saúde coletiva. Nenhum direito, nenhuma liberdade absoluta, né? Ela tem limites. O limite, nesse momento, é a saúde pública. Eu não sei qual a grande dificuldade. As pessoas têm que fazer um sacrifício, eu entendo, quando você fala de comerciantes, de serviço, ou de pessoas que perdem o emprego, a renda, por causa dessas medidas restritivas, o Estado tem que entrar para ajudar. mas as pessoas que podem ficar em casa principalmente, eu acho que elas têm que fazer esse sacrifício sim em nome de algo maior. E os governantes têm que decidir entre saúde e economia num primeiro momento. Eles têm que salvar a saúde para, consequentemente, salvar a economia. Esse negócio de que as liberdades estão sendo retiradas dos cidadãos não é verdade. Isso é garantido pela Constituição com a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma liberdade em risco ou em xeque aqui.
Amanda, você não pode ir na igreja em São Paulo. Você não tem liberdade aí.
Se você Lógico que você tem liberdade. Agora. Você tem liberdade religiosa, Mark, de professar sua fé. Nenhuma religião está sendo perseguida. Isso é garantido pela Constituição, é um direito constitucional.
E professar a fé se passa, por exemplo, em comungar. Você é cristã, você sabe disso. A parte de comungar é muito importante. Tem gente que precisa comungar até para ter uma proteção espiritual, um alívio espiritual. E não pode fazer isso. Mas, a professar a fé tem vários momentos.
A religião entende também que você tem que fazer sacrifícios em momentos, em momentos difíceis como esse da pandemia, Marco. Eu acho que as pessoas podem entender perfeitamente que nesse momento elas não podem comungar, não podem participar de cultos e templos, mas é uma restrição temporária. Não é uma liberdade que foi suprimida ou que vai ser arrancada ou retirada de você. Okay. É simplesmente uma restrição temporária.
Ok, cerrou para a gente fechar.
É sua opinião. Tem gente que tem outra opinião e quem tem outra opinião tem que ter o direito de frequentar o lugar que ela deseja. Okay, isso Marcos. Sim é liberdade individual.
Okay. Para fechar e para a gente resumir isso bem rápido e repensar tudo que estamos falando. Esse pandemônio foi politizado e é isso que está atrapalhando a questão. O combate à Covid hoje depende muito do bom senso das pessoas e da colaboração de todos. E está faltando isso porque a desunião gerada pela politicagem está atrapalhando.
Muito bem, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês apoiam que o setor privado adquira vacinas. Vocês entraram lá no site da Jovem Pan, responderam e temos uma ampla maioria que apoia essa iniciativa. 92,2% disseram que sim, apoiam que o setor privado adquira os imunizantes e 7,8% disseram que não apoiam que as empresas possam vir a fazer isso. Muito bem. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. A discussão estava boa por aqui, mas nós temos o nosso limite das 6 horas da tarde. Deixa eu me despedir dos nossos três comentaristas. Amanda Klein, um beijo para você. Marcos Souza, aquele abraço. Jorge Serrão, a gente se vê amanhã aqui às 5 horas da tarde na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Até, gente. Feriadão. Estaremos aqui firmes e fortes. Tchau.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos pra você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan News.
Quais são as novas medidas para acabar com os velhos problemas do Brasil? Nesta segunda, 9h30 da noite, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, vem ao programa responder às perguntas da bancada de especialistas e falar sobre as polêmicas em que está envolvido. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.